Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Esta semana vamos começar pelo lado da guerra, na Rússia e na Ucrânia, na Ucrânia na guerra, falando da Rússia. Vamos passar por Bruxelas, uma ida ao Japão, à Arábia Saudita e vamos comprar pipocas para o Congresso dos Conservadores. Mas já lá vamos. Vamos arrancar com o que de mal aconteceu, os Átilas da semana. Bruno Cardoso Reis, e o primeiro Átila é teu, e é um Átila que é melhor explicar porque, na verdade, não é para as suspeitas de tráfico de armas a partir da Ucrânia, como a certa altura começou a surgir nas notícias, mas antes para o facto de se estar a chamar suspeitas ao que é, ao que são os esforços para evitar que haja tráfico de armas. É isto?
Sim, ou seja, mesmo, por exemplo, o Financial Times, que é um jornal de referência bastante cuidadoso, dizem no título desta notícia de ontem que é NATO e União Europeia soam o alarme em relação ao risco de contrabando de armas da Ucrânia. Ora, na verdade, vai-se ver na notícia e de facto não há nenhuma indicação de que tenha havido, para já, tráfico de armas a partir da Ucrânia. Portanto, não há nenhuma prova, não houve armas que foram encontradas sequer em circunstâncias suspeitas, etc. O que, no fundo, também parece corresponder a esta realidade, que é, por muito que se saiba que, de facto, no passado houve problemas de tráfico de armas na Ucrânia, sobretudo nos anos 90, isso, de facto, correspondeu a um período, digamos, de enorme crise económica, de enorme crise de legitimidade do Estado, corrupção generalizada. E também de algo que não é a situação atual, que é um conflito em curso, ou seja, uma guerra, não é? Em curso, em que de facto os ucranianos sabem que precisam de armas para se defender. A sua sobrevivência depende, de facto, em boa parte, da continuação deste fornecimento de armamento a partir do Ocidente, até porque a capacidade industrial militar que eles tinham, pelo menos em boa parte, tem sido destruída ou muito afetada pelos bombardeamentos russos a todo o território da Ucrânia, não é? Essa é uma das assimetrias de base deste conflito e até das grandes ironias trágicas deste conflito, que é a Rússia invade um país e depois queixa-se sempre que a Ucrânia se atreve a fazer algum tipo de bombardeamento, mesmo que seja na zona de fronteira com a Rússia, não é? Como se o próprio território russo fosse uma espécie de santuário. Portanto, a Ucrânia não tem essa possibilidade, precisa mesmo do armamento ocidental. Agora, o que está a ser feito e é muito importante é os países, sobretudo aqui através da NATO, procurar-se ajudar a própria Ucrânia a desenvolver sistemas de inventário e de mapeamento das armas e da sua localização, de forma a dificultar o mais possível, eventualmente no futuro, quando as coisas voltarem a acalmar, esperemos, esse tráfico, ou mesmo atualmente, e portanto dar também um máximo de garantias aos aliados que estão a fazer aqui este esforço, inclusive financeiro também, de ceder armas gratuitamente ou de comprar armas para fornecer à Ucrânia, que elas de facto não são desviadas. Mas portanto não há para já nenhuma, pelo menos nas notícias que eu tenho lido, isso não corresponde a um ou vários episódios em que tenham surgido armas ucranianas
Ou seja, o que se está a
noutros
fazer é
países,
tentar,
não é? É prevenir.
prevenir, não é a suspeita que esteja a acontecer. Isso, mas tu mencionaste aqui duas coisas, uma é esta, precisamente, e outra tu mencionaste de passagem, que eu acho que são úteis de trazer para a conversa. Uma é, precisamente, essa suspeita, ou essa conversa, cola muito também com alguma conversa que se fez a partir de certa altura, que era isto ia servir, havia vários grupos radicais de extrema, normalmente direita, na Europa, que estariam a aproveitar para ir para a Ucrânia, não combater, mas obter armas e depois o que ia acontecer quando eles voltassem para a Europa com essas armas que iriam adquirir na Ucrânia. E que de facto, aquilo que estás a dizer e que é importante sublinhar aqui é que não há nenhum indicador nesse sentido, não há nada que aponte nesse sentido. Aliás, as únicas histórias que me lembro de serem públicas são alguns episódios caricatos, inclusive de um militante de extrema-direita português ter sido devolvido à proveniência por não estarem interessados em tê-lo. Não há essas notícias. Mas houve muitas vezes a tentativa de criar, no fundo, essa dúvida. Parece muitas vezes tentar reduzir o apoio ocidental. O outro aspecto que tu mencionas, e aí já estou a mudar de assunto, é essa questão de que o próprio Ocidente também tem aceito que as armas fornecidas à Ucrânia são armas com pouca potencialidade, de pouco, não são potencialmente utilizáveis para atingir o território russo, enfim, tudo depende de que sítio é que são disparadas, mas em princípio não é esse o propósito, que é um pouco, faz lembrar, para quem tem idade para isso, a guerra do Solnado, não é? Quer dizer, há uma guerra, mas a Rússia pode, na guerra, invadir a Ucrânia pode se defender, mas não pode, na defesa, atacar a Rússia no seu território, porque isso já é injusto, é uma coisa um pouco bizarra.
Nós sabemos que há aí uma realidade estratégica por trás disso, que é a questão da Rússia ser uma potência nuclear, claro, que realmente não deixa de ser uma coisa extraordinariamente chocante e, sobretudo, a forma como isto, de facto, é apresentado pela Rússia como um escândalo, que haja civis russos que estejam a ser feridos ou, eventualmente, mortos em ataques ucranianos. É evidente que eu acho que é uma tragédia, não é? Agora, é uma tragédia que é da responsabilidade do invasor, não é? Portanto, esses mortos civis russos, evidentemente, são sempre trágicos também, mas são da responsabilidade de Putin, e é extraordinário que, de facto, haja essa propaganda em torno dessa ideia de que, de alguma forma, isso é uma coisa extraordinariamente grave e agressiva, não é?
Sobretudo porque não são ataques feitos para, podia ser, noutra parte qualquer do país, para desmobilizar ou, pura e simplesmente, atacar o inimigo, mas não, normalmente são ataques feitos com o objetivo de evitar comboios de armamentos, evitar reforços militares, portanto, no fundo, para reduzir a capacidade de agressão do adversário. João Diogo, pareceu que estavas a entrar.
Sim, queria fazer aqui duas notas. A primeira é que, aparentemente, Henrique Brunet tem idade suficiente para se lembrar da Guerra de Solnado, o que é uma novidade.
Isso não é novidade.
Não sei, eu achei que isso era
muito bom. Eu também me lembro, pá, mas foi pelas repetições, porque passou
em... Claro.
Pelo YouTube, não, o Bruno disse pelo YouTube. Exatamente, já foi pelo YouTube. E a segunda, mais sério, tem a ver com esta questão de ter surgido agora, nesta semana, porque me parece que, apesar de tudo, esta notícia, não notícia, tem um contexto. E a verdade é que a guerra está para a Europa entrar numa outra fase, em que este tipo de ideias de é preciso pensar melhor, há aqui bastantes riscos, se calhar fomos longe demais, está a começar a instalar-se. Por exemplo, um dos grandes assuntos da semana foi aquela negociação diplomática entre a Alemanha e o Canadá para devolver à Rússia uma turbina para o Nord Stream 1, que foi polémica porque, de facto, a Alemanha aplicou grandes esforços para que a Rússia pudesse ter devolvido uma turbina que estava para reparação e para que o gás continuasse a passar até a Alemanha. E eu acho que na Alemanha, muito concretamente, o ambiente está a mudar, já não é apenas uma ideia de bom, não vamos apoiar a Ucrânia porque somos pela paz, começa a consolidar-se não só à esquerda, mas também à direita, por exemplo, o Sr. Söder, que tem sempre muita habilidade para proteger a sua imagem pública, durante a semana passada dizia que é preciso repensar, isto já estamos a ter demasiadas consequências, a inflação é um problema sério e está na altura de avançarmos para a paz. E eu acho que todas estas notícias que tentam dar a ideia de que há riscos que não estamos a contabilizar devidamente e de que se calhar fomos longe demais, parece destinado a justificar uma inversão no ambiente, e essa inversão do ambiente, quando começa nas elites das elites, ou seja, na elite alemã que de certa forma governa ou controla a opinião pública de Bruxelas, deixa-me um bocadinho aterrorizado com o que pode vir aí, porque os alemães, isto também entra naquela ideia das armas oferecidas não pretenderem atingir a Rússia, sempre tiveram grandes dúvidas sobre o que devia ser feito aqui, e parece que essas dúvidas estão cada vez mais a tornar-se substanciais, e isso pode significar uma inversão de custo, desde logo porque está a chegar o inverno e se calhar o Sr. Scholz não quer fazer como o Presidente Macron e nacionalizar os distribuidores de energia. Eu acho que essa vai ser uma das grandes narrativas dos próximos tempos, a forma como a ideia de apoiar a Ucrânia passa para, bom, se calhar agora é tempo de lutar pela paz, isto já passou demasiado tempo, já aplicamos aqui demasiados recursos e temos que começar a pensar em nós.
João Diogo, absolutamente de acordo contigo, eu acho que aliás esse é o grande problema, porque os europeus ainda mal começaram a sentir os efeitos da guerra. Alguns dos efeitos não se percebem bem se são guerra, se era pandemia, mas à medida que comecem a sentir, podem começar a reagir não com a adesão que tiveram à invasão da Ucrânia, mas com a carteira, e parece-me que era importante. Agora, eu acho que não vale a pena fazer de conta que não vão haver consequências, e mais vale um discurso sério que diga quais são as consequências e porquê que se justifica suportá-las, do que um discurso que engane e que diga que não vão haver consequências, que não vai haver inflação, que não vai haver problemas de energia, e depois não tenha apoio. Até porque houve vários partidos populistas que tentaram disfarçar a sua posição, na verdade, que idealmente não gostariam de estar a apoiar a Ucrânia, mas que não deixarão, a certa altura, de fazer precisamente o discurso
explorar
de isso. Isto está-nos a ser prejudicial.
Sobretudo se puderem...
Marine Le Pen ou Mélenchon, mas outros também. É muito mais fácil, já não vão aparecer a dizer que defendem o que quer que seja da Rússia ou direita da Rússia, mas a dizer que temos que pensar nos nossos interesses e isto já não é do nosso interesse. Portanto, isso parece-me que é muito importante que haja lideranças europeias que falem claramente. E aí, fazendo ponto com um dos temas mais à frente, e aí devo dizer que líderes a falar claro sobre a importância do apoio à Ucrânia vão fazer falta, de essa ser uma das virtudes de Boris Johnson. Não sei se podemos
sobretudo,
avançar para outro tema.
Sobretudo, Henrique, se esses líderes populistas puderem, de facto, explorar notícias ambíguas deste género, a questão das armas, realmente eu volto a repetir, de facto não há nenhuma indicação nestas notícias de que haja provas de qualquer tipo de tráfico, não é? Mas é objetivamente difícil, de facto, sobretudo em relação a armas mais ligeiras, por exemplo, tudo o que são aquilo que nós verbalmente chamamos de metralhadoras, não é? Portanto, armas automáticas que são distribuídas de forma muito generalizada a milícias, etc. É mais difícil manter esse controle, mas é muito importante, portanto, que haja aí cuidado nas notícias e, sobretudo, também na medida em que consigam dizer os nossos líderes não foram sérios a explicar-nos o que é que ia acontecer, que era exatamente o ponto que tu estavas a tocar agora.
E entretanto, continuando ainda no tema guerra, Madalena Rezende, tu tens um Átila para a utilização que a Rússia está a dar à maior central nuclear ucraniana, transformada em base militar, que é uma coisa que, mesmo para um não especialista, parece fazer imenso sentido.
Sim, é um sentido que demonstra que a Rússia, de facto, não tem, tem poucos limites em relação à sua estratégia de guerra, como já temos vindo a verificar em várias situações, usou esta base Zaporizhia durante o período da invasão para assustar os ucranianos e os ocidentais, e agora avança para a usar como uma espécie de, enfim, de proteção para as suas armas convencionais, obviamente, uma vez que, com medo que os ucranianos ataquem estes depósitos, não o farão com certeza, estando eles na proximidade de uma central nuclear.
É um escudo nuclear.
Exato. Ah, já houve os escudos humanos, agora chegámos a esta nova versão. Que demonstra que, enfim, estamos aqui nesta guerra para durar e é bom que os ocidentais não vacilem, como estivemos há pouco a dizer.
Acho que estamos todos alinhados no mesmo tema. Passamos aos croissants, ainda temos tempo para dar um croissant nesta primeira parte. E o croissant é meu, é para um tema menos global, bastante mais bruxelense, verdadeiramente bruxelense, o chamado efeito Bruxelas. Começou a falar-se do efeito Bruxelas no tempo em que começou a ser regulada a proteção de dados, e dizendo que isso era legislação que depois acabava, de facto, muitas vezes a ser replicada. Aqui não é exatamente o mesmo, mas é o efeito Bruxelas na perspectiva de que a força que a União Europeia tem a negociar com grandes atores é completamente diferente da força que Estados-membros têm. E, portanto, a notícia recente de que, por ridícula que possa parecer, porque é uma alteração da Amazon Prime que passa a permitir a utilização do botão de cancelar nas suas compras. Portanto, é miniatura, não é daquelas notícias miniaturas, mas a verdade é que a Amazon não o queria fazer, passa a fazê-lo por imposição europeia. E eu dou o salto daqui para outro tema, ou seja, de facto, Bruxelas consegue, quando quer legislar no digital, por causa dos consumidores europeus, conseguem pôr algumas regras, mas o grande desafio que há a Bruxelas, temos dito isto aqui várias vezes, é conseguir que os novos players digitais venham da União Europeia. E aí é mais difícil, mas nós passamos a vida a fazer esta objeção aqui, temos feito levantámos este ponto várias vezes, mas há notícia recente de que a União Europeia pretende alterar algumas regras para, no fundo, atrair financiamento privado para as startups, que tem sido até agora um dos problemas principais que tem sido identificado, ou seja, as startups europeias normalmente fogem para outras paragens à procura de financiamento, porque, entre outras coisas, o ambiente económico e o ambiente das regras de financiamento facilita. E, portanto, se a União Europeia ajudar a descomplicar isso, esse pode ser um bom ponto. A outra é lembrar-se que, com frequência, era o Reino Unido, dentro da União Europeia, o campeão daquilo que se chamava as sandbox regulations, ou seja, no fundo fazer legislação adaptada a realidades novas, e hoje em dia isso é um competidor, não é um membro da União Europeia, e portanto, se quer ter mais investimento e quer ter players no digital, sim, é muito interessante regular botão de cancelar, eu não estou a ser irónico, não estou a ser completamente irónico, mas é importante conseguir o resto, e é mais por aí que está o meu croissant, acreditando que estas alterações de regras tenham alguns resultados positivos.
Deixa-me ser cético, Henrique, aqui para dizer.
Eu estava à espera disso.
Não, deixa.
Estava a ficar preocupado.
Quando me falam em efeito Bruxelas, eu fico aqui com uma urticária, tenho sempre a dizer qualquer coisa, é um bocadinho como aquelas teorias de conspiração dos senhores que apoiavam o Trump, porque não é uma coisa que exista de facto na prática. Aliás, tu falavas e bem do esforço que tem sido feito para apoiar as startups do ponto de vista do financiamento, e aí é um bocadinho o efeito de Washington, porque a União Europeia tem problemas e a Europa tem problemas com financiamento desde há muito tempo, porque que não tem a ver especificamente com o digital e tem a ver com a dificuldade de desenvolver um setor financeiro mais orientado para o risco, como acontece na América. Aliás, o capital de risco na União Europeia ainda não é assim tão substancial, e se há vantagem que o digital tenha trazido é precisamente o facto de desenvolver um bocadinho essa vertente, mas ainda estamos muito longe de Silicon Valley e desses problemas. Aliás, se virmos o que foi aprovado há pouco tempo para a proposta de Mika, vemos que não estamos exatamente num ponto em que se quer aproveitar para incentivar as empresas a fazerem coisas novas, quer-se sobretudo harmonizar exigências que são pesadas e que muitas vezes são demasiado pesadas para a dimensão e para a escala que essas empresas têm, e eu diria que esse efeito regulatório ainda não se expandiu verdadeiramente para fora. Por exemplo, a administração Biden, aqui especificamente digital, tem recusado seguir o caminho europeu, tem sido um pouco comprometida, quer com um lado, quer com o outro, está tudo um bocadinho a esperar para ver, e eu acho que a Comissão Europeia não tem sido hábil a gerir os timings aqui, porque lá está, o mercado é dinâmico, e eu acho que com a evolução destes assuntos vamos se calhar ter regulamentos europeus que se vão desatualizar muito rápido e que se calhar ainda antes de serem aprovados já não vão ser aplicáveis como se pensava que seriam.
Mas há uma coisa que tu dizes no teu ceticismo que eu te acompanho, que é do lado da alteração do ambiente que tem a ver com o ambiente de financiamento destes projetos, chamar-lhe de efeito Washington, eu estou absolutamente satisfeito. Isto é evidente que a União Europeia está a alterar, olha para o lado e vê o que é que se passa no resto do mundo. Eu lembro-me de um primeiro documento já há muitos anos da Comissão Europeia sobre o digital, que elencava as empresas do digital e depois concluía que nenhuma destas é europeia. E, portanto, nenhuma das startups, e depois tinha a ideia que muitas startups arrancam na Europa e depois vão para outro lado. Portanto, o facto de perceber que o acesso a capital de risco é decisivo, isso parece-me uma boa notícia. De resto, nos últimos anos, houve alguns fundos europeus, e já estamos a entrar no detalhe do europeu, mas às vezes vale a pena, mas houve alguns fundos europeus, daqueles que são geridos pelos projetos do Horizonte Europa, era projeto, os fundos que estavam, eram geridos pelo ex-comissário Carlos Moedas, que se adaptaram muito a essas estratégias. Isso parece-me ser boas notícias. Agora, a médio prazo, veremos.
Henrique e João Diogo, eu acho é que, apesar de tudo, é evidente, que já discutimos muitas vezes isso, é diferente este tipo de influência e aquilo que seria igualmente desejável ou mais, que era a Europa ter esta capacidade de criar grandes empresas nesta área tecnológica. Agora, como grande mercado, um mercado muito valioso e com consumidores com muito poder de compra, a União Europeia tem aqui, de facto, objetivamente, um poder grande, que depois se traduz, inclusive, na influência na forma como regulamentos deste tipo são feitos noutros países, em certos Estados americanos, ou, por exemplo, tivemos aqui o exemplo também há pouco tempo que foi referido pelo nosso colega Oliver Stunkel em relação ao Brasil, por exemplo, muitas vezes nos debates brasileiros, quando se quer referir um padrão, digamos, fiável de gestão, de governação digital, fala-se da União Europeia, e, portanto, isso é uma mais-valia. Agora, não resolve é outro problema, exatamente. E precisamos resolver também outro problema. Não?
Era isso. Vamos avançar um pouco. Madalena Rezende, temos um croissant, temos aliás dois croissants ainda para dar, mas o teu é a reação mundial a Shinzo Abe, à morte de Shinzo Abe. E não só, suponho, à reação à morte, sim, mas sobretudo ao reconhecimento do papel
que exato, dele. Exatamente. Como todos sabem, Shinzo Abe foi assassinado na sexta-feira e durante o fim de semana e enfim até ao seu funeral, realmente as reações a nível mundial em relação à visão deste líder extraordinário japonês foram notadas por todo o mundo e também no Japão. Aliás, o seu funeral era suposto ser uma coisa discreta e acabou por ser uma multidão de gente que veio para as ruas saudar, dar um último adeus a um dos líderes mais extraordinários do Japão do pós-guerra. Eu diria que em termos internacionais, a maior contribuição de Abe foi realmente não só ser um dos primeiros a perceber as ambições do Partido Comunista Chinês, muito antes dos líderes ocidentais, e nisso alinhou-se com Trump de forma muito, muito clara.
Pragmática.
Pragmática, exato. Os seus jogos de golfe com Trump, muito conhecidos, e enfim, também ele...
Um taco de ouro, não é? Um taco de ouro de golfe. Um
exatamente.
De taques de golfe, de ouro.
E em termos de concessão, ele a partir de 2007 apelou exatamente para contrapor as ambições chinesas a uma Ásia mais vasta e depois inventou o próprio conceito de Indo-Pacífico, ou seja, não só uma Ásia que seja a Ásia do Pacífico, mas também que abranja o Oceano Índico. E que fossem ambos mares de liberdade e prosperidade. E, portanto, este conceito que não existia antes e que conjura uma nova geografia realmente da Ásia Oriental veio a ser adotada sabemos hoje que a União Europeia tem uma estratégia para o Indo-Pacífico, os Estados Unidos falam do Indo-Pacífico, enfim, foi ele de facto o primeiro a formular esta política desta forma e cunhando-a com esta designação de forma muito, muito clara. O seu legado é imenso e por isso é tão importante e tão celebrado que ele tem sido nos Estados Unidos e também na Europa.
Bruno, diz.
Não, eu pronto, de facto estou completamente de acordo com o que diz a Madalena, ou seja, enfim, de facto o Shinzo Abe pertencia aqui a uma dinastia política que tinha um passado bastante duvidoso, nomeadamente o seu avô tinha sido um dos principais responsáveis por uma série de crimes de guerra na China, etc., mas de facto, enfim, isso é o passado e em todo caso ele de facto revelou-se um líder extremamente eficaz, foi o primeiro-ministro japonês que teve mais tempo no poder desde o fim da Segunda Guerra Mundial, muito pragmático, muito eficaz e de facto um real impacto na geoestratégia, na geopolítica global. Esta questão que a Madalena referiu do Indo-Pacífico é realmente muito importante, no fundo ir buscar a Índia para conter a China, o Japão foi absolutamente pioneiro nisso, aliás, se visse as declarações na Índia, até do próprio site pessoal do presidente Modi, que não é conhecido por ser assim uma pessoa muito efusiva, digamos, nas suas declarações, de facto fez uma longuíssimas declarações de homenagem em relação ao seu amigo Shinzo Abe e a grande amizade que ele tinha pela Índia, portanto realmente teve aí um impacto muito importante, mas eu queria também aqui destacar nas relações com a União Europeia e em que realmente eu acho que é justo reconhecer que durante bastante tempo foi mais o Japão a insistir e a tentar valorizar as relações com a União Europeia quando muita gente, de facto, na União Europeia estava bastante obcecada pela China, como se não houvesse mais nada na Ásia e como se essa relação não tivesse muitos problemas. E, de facto, é muito importante assinalar que, de facto, muito pelos esforços do Japão, nomeadamente dele, de facto, conseguiu-se em 2018 este acordo de parceria entre a União Europeia e o Japão, que é o maior acordo comercial que a União Europeia assinou sempre, não é? E, portanto, teve aqui, de facto, um impacto muito importante também na intensificação, no aprofundamento das relações e da parceria entre a União Europeia e o Japão. Acho que isso é importante também destacar.
Oh, Bruno, eu ia aqui só acrescentar, mostrar aqui um episódio, eu não sei se o João Diogo, eu tenho ideia que num outro programa aqui há bastante tempo, o João Diogo tinha falado sobre Shinzo Abe, não sei, mas eu queria aqui só acrescentar uma curta história, que eu acho que eu quero que tu, Bruno, disseste, quero que tu, Madalena, estiveste a dizer antes, apontam neste sentido, ou seja, esta aproximação, esta preocupação de trazer a Índia, dois, esta, e de fazê-lo com o Ocidente, permite que aconteçam coisas como a que há dias, numa conferência em Lisboa, contava um embaixador português que dizia que numa reunião em que estavam vários embaixadores ocidentais e estava o embaixador do Japão, diz, nós os ocidentais, e que ele olhou e disse, bom, de facto, e portanto, a verdade é que hoje em dia, para aquilo que é geopolítica, o Japão é Ocidente, nesse sentido. E isso tem que ver com todo este processo. E isso parece muito relevante. João Diogo.
Sim, eu entrava aqui para discordar um bocadinho dessa ideia, curiosamente, porque acho que vocês têm razão em relação à postura internacional e ao reconhecimento internacional que o primeiro-ministro Abe acabou por ter e que, de facto, se levou não só a si mesmo, mas também ao Japão, que até 2020, quando ele deixou o cargo, era de facto só a ter em conta, né, nas questões internacionais e sobretudo nas questões que envolviam a Ásia e o Pacífico, mas do ponto de vista interno também acho que vale a pena inserir a Abe no contexto e se calhar perceber que justifica aquelas críticas à partida justas sobre o seu encanto pelo nacionalismo e tudo mais. A verdade é que Abe presidiu ao partido que governa o Japão, creio eu, desde a década de 50, ininterruptamente. Não que se diga que o Japão é propriamente uma ditadura, um regime autoritário, mas é um regime diferente daquilo que nós estamos habituados aqui no Ocidente, desde logo por essa natureza quase de regime de partido único, legitimado por eleições, em que é uma sociedade bastante mais conservadora, que avançou substancialmente durante o longo mandato de Abe, desde logo pelas ideias da entrada das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, e que, apesar de todo esse enquadramento de Abe como alguém que era capaz de unir a ala mais à direita do partido com uma certa vontade de liberalização e de aproximação ao Ocidente, é verdade que a sua figura tem alguns momentos históricos que deixam um amargo de boca para o Ocidente, mas mesmo internamente o seu plano económico foi diferente para aquilo que nós estamos habituados para a direita, um certo intervencionismo conservador, a sua postura social foi também muito importante e pouco copiada por cá, se calhar talvez pelos conservadores no Reino Unido, mas tudo isso contribuiu para criar uma figura política que era única, que é irrepetível, desde logo porque desde a sua saída o partido tem tido dificuldades, já houve dois primeiros ministros e as coisas não estão tão bem como estavam antes, e eu acho que esse é precisamente o ponto essencial a perceber aqui. Abe podia ter sido só mais um primeiro-ministro anónimo, tecnocrata do Japão, mas de facto conseguiu introduzir novidades consideráveis, teve uma postura que não era muito esperada dentro do partido e que com isso conseguiu elevar não só a sua figura ao ponto de se tornar alguém com relevância mundial, que teve todas aquelas expressões de solidariedade que a Madalena bem referiu, como também conseguiu tornar o Japão e a sociedade japonesa mais próxima do Ocidente, mais próxima de 2022, e com isso conseguiu colar certos problemas que o Japão ainda tem, desde logo na economia e na relação não só entre homens e mulheres, mas também entre os jovens e os idosos. O Japão é uma sociedade bastante complexa, sobretudo para nós.
João Diogo, eu acho que temos que acelerar para mais um prémio, mas eu só não consegui ver onde é que tu discordavas, porque até com o no fim até
não, porque não diria que eles são aproximavam-se, mas ainda não são ocidentais, estão bastante longe. Não há no Ocidente um partido que governe desde 55 ou coisa que vale.
Mas tu é que terminaste agora dizendo aproximou o Japão do Ocidente.
Aproximou, mas não está
ainda. Aqui estávamos a falar sobretudo da dimensão geopolítica.
Acho que é
isso. Tudo é justo reconhecer que o Japão é muitas vezes apresentado como um caso de país de partido dominante, mas não é verdade que o partido tenha governado de forma ininterrupta. Portanto, perdeu algumas eleições, foram poucas, foi poucas vezes, foi por períodos curtos, e isso certamente reflete muito a natureza bastante conservadora da sociedade japonesa e muito regrada, se quisermos, mas apesar, e pronto, e de facto não é uma democracia com o mesmo tipo de dinâmicas que a maior parte das democracias europeias, que são mais pluralistas e com a alternância mais frequente, mas pronto, quer dizer, na Grã-Bretanha também temos um sistema maioritário que não é o que existe na maior parte dos parlamentos
no resto da Europa.
Henrique, deixa-me só aqui concordar com o Bruno para dizer que de facto não foi ininterrupto. Acho que houve para aí 5 ou 6 anos em que o PLD não esteve no poder e de facto se disse ininterrupto, excedi bastante.
Certo, pronto, mas não altera o ponto essencial do que estavas a dizer. Bruno Cardoso Reis, tens um croissant para a ida de Joe Biden à Arábia Saudita. Coisa que não será certamente muito pacífica entre muitos, inclusive entre muitos democratas.
Sim, democratas.
Democratas no sentido do Partido Democratas no sentido do Partido Democrata nos Estados Unidos, ainda bem que.
E no sentido de facto, a Arábia Saudita é dos poucos regimes, aí há que lhe reconhecer também, apesar de tudo, a franqueza, não é? É um regime que abertamente não é um regime democrático, não é? É talvez, enfim, a par do Vaticano, o único regime que assumidamente é um regime ainda de direito divino, não é? Portanto, o rei de facto não é eleito, isso não é em parte nenhuma, mas a Arábia Saudita não é governada sequer por um parlamento. Não existem eleições, não é? Portanto, agora fala-se de eleições a nível local, mas de facto é assumidamente uma monarquia de direito absoluto, portanto uma monarquia absolutista, de direito divino. Agora, é assim desde 1945, quando logo a seguir à Cimeira de Alta, no final da Segunda Guerra Mundial, o Presidente Roosevelt, que aliás estava bastante doente, iria morrer passado poucas semanas ou meses, deu-se ao trabalho de ir de Alta para o Cairo para se encontrar com o fundador da Arábia Saudita moderna, o rei Ibn Saud, que aliás dá o nome ao país, e no fundo estabelecer as bases de uma aliança em termos económicos, em termos de segurança, com o Reino Saudita. Enfim, essa cimeira está cheia de episódios fascinantes que mostram bem o choque, digamos, cultural entre uma grande democracia, provavelmente a democracia mais antiga, constitucional mais antiga, e de facto uma monarquia absolutista em que ainda havia escravatura. Também às vezes convém sublinhar estas coisas quando agora se fala tanto dos pecados do Ocidente. Por exemplo, o rei Ibn Saud gostou imenso das refeições daquelas tradições de comida norte-americana, o apple pie, coisas desse género, a ponto de ter perguntado ao Presidente Roosevelt, enfim, a par dos acordos sobre o petróleo e sobre a segurança, o estabelecimento de uma base aérea no leste da Arábia Saudita, etc., se o Presidente Roosevelt não lhe podia dar o seu cozinheiro, não é? Porque, obviamente, os cozinheiros eram escravos na Arábia Saudita.
E
o Presidente Roosevelt teve de explicar que nos Estados Unidos o sistema não era bem igual, não é? E, portanto, não lhe podia ceder os cozinheiros da Marinha. De facto, é uma aliança que é muito antiga, é extremamente importante, é estruturante da ordem, nomeadamente económica, do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, apesar destas enormes contradições e tensões. Eu não estou a dizer que se deva ignorar ou desvalorizar a violação de direitos humanos na Arábia Saudita, e aquele caso extremamente chocante do jornalista, do Jamal Khashoggi, que foi atraído por uma armadilha numa embaixada e, enfim, basicamente executado, mutilado, etc. Agora, eu acho que muito objetivamente e muito pragmaticamente nós estamos no meio de uma guerra. Essa guerra tem uma dimensão económica extremamente importante, com um enorme impacto no mercado da energia e, por consequência, em termos de inflação, em termos do funcionamento do resto das economias a nível global, e de facto os Estados Unidos, os países ocidentais, não se podem dar ao luxo de alienar todos os principais fornecedores de energia. Temos a Rússia, temos o Irão, temos a Arábia Saudita, quer dizer, de facto, a Venezuela, por outras razões.
Portanto, com frequência até não ser regimes particularmente
democráticos. E provavelmente as duas coisas até estão relacionadas. Enfim,
há toda uma teorização sobre isso.
Da Arábia Saudita, aquilo que explica, no fundo nós temos esta teoria, não há taxação, não há impostos sem representação, ou seja, sem parlamento, é a origem da Revolução Americana e antes disso da Britânica, mas como na Arábia Saudita ninguém paga impostos, pelo contrário, o Estado paga uma espécie de mesada, não é?
Renda.
Do petróleo. Portanto, isso é certamente um fator a explicar. Agora, eu acho que aqui há que ser pragmático e há que procurar algum tipo de normalização de relações, sem que isso signifique, digamos, declarar a Arábia Saudita uma espécie de democracia exemplar, que obviamente não é, mas
é uma questão,
claro que por razões pragmáticas e de realismo é indispensável normalizar as relações e procurar aqui melhorar a forma como o mercado do petróleo funciona, e aí a Arábia Saudita tem um papel absolutamente central e incontornável.
É um pouco a ideia de que, aliás já temos também falado disso em programas passados, a defesa dos nossos valores implica não abdicarmos da defesa dos nossos interesses. E a defesa dos nossos interesses implica não falarmos só com quem tem os mesmos valores que nós. O que é bom é que isso fique claro. Parece-me que é um pouco isso que temos aqui, aliás, dito no passado, não é? Acho que tem sido...
Exatamente, uma excelente síntese.
Uma conversa recorrente. E passamos então, ainda temos tempo, e é preciso tempo, para passarmos aos próximios prémios. Venham os Dijsselbloem. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. E agora não é um abram alas para o Nodi, mas é abram alas para o João Diogo. Portanto, eu vou dar o meu Dijsselbloem rapidamente, João Diogo, para depois termos pipocas para o que aí vem. O meu é para a situação em França. Todos sabemos que depois das eleições Macron deixou de ter maioria no Parlamento e, portanto, entre outras coisas, tem um dos problemas que tem é o que vai acontecer ao orçamento, coisa que nós em Portugal sabemos que às vezes pode ser problemático quando quem governa não tem maioria. Pois bem, o Ministro das Finanças francês, confrontado com esta situação, resolveu numa conferência dizer: isto de ser Ministro das Finanças é muito complicado, porque assim começamos a fazer cortes, somos mandados calar por toda a gente, e portanto o melhor que há a fazer agora é os deputados que tratem do assunto em vez de ser o governo, e portanto, já que vão de férias, apanhem sol, descansem, e depois tragam aqui ideias de cortes, então eles que tragam e depois nós fazemos. Portanto, basicamente, não só não tem maioria no Parlamento, como resolveu dizer, vão trabalhar malandro. Eu não sei, não tenho a certeza que isto seja o melhor caminho, mas...
Polémica talvez. Em França, não é?
Tens dúvidas que seja o melhor caminho? Pois, eu sou capaz de partilhar as tuas dúvidas também.
Vamos ver como é que corre. Bom, e vamos ver como é que corre, João Diogo, o Congresso dos Trabalhistas, mas os jornalistas têm que pagar...
Dos trabalhistas, espero que não.
Desculpa, dos conservadores. Se calhar só vamos ver os trabalhistas.
Estás a prever...
Os trabalhistas são aqueles candidatos que tu apoias.
Estás a prever aqui qualquer coisa, a antecipar também um desafio.
Exatamente. O Henrique revelou a sua preferência ao nível dos candidatos. Não, é verdade, os conservadores, depois de se livrarem de Boris Johnson, não foi fácil. Estão agora a tentar escolher um novo líder e têm vários candidatos, creio que 8 nas últimas contagens, mas o número é dinâmico, e tem sido um concurso um bocadinho estranho, com candidatos bizarros que ninguém conhecia. Um candidato que, aliás, só tem o apoio dele próprio, mas ainda não desistiu, portanto, também acaba por ser uma lição de autoajuda, mas não é sobre isso. Eu queria que tu falasses...
Só, João Diogo, porque isso parece-me importante, só tem o apoio dele próprio, porque foste tu que mostraste isso, até porque o seu vídeo de campanha... Não acaba porque ele ficou sem bateria no telefone, não foi?
Sim, é verdade, é um bocado injusto para contar isto na rádio, mas o senhor pegou no telemóvel, depois arranjou ali um enquadramento, anunciou que era candidato e foi traído pela bateria, o que é chato. Mas eu queria falar da conferência que vai...
Mas acontece aos melhores, acontece aos melhores.
Bom, neste caso não foi um dos melhores, mas aconteceu-lhe de facto. Mas os conservadores vão ter um congresso em outubro, entre 2 e 5 de outubro, e está a gerar já muita polémica, não porque desta vez eles possam eleger alguém que tenha um cabelo parecido com Donald Trump e por isso seja imediatamente definido como populista, mas porque estão a ter problemas de bilhética. Eu achei esta história muito engraçada, porque aparentemente ninguém tem paciência para ouvir falar mais os conservadores, mas os jornalistas estão a ser cobrados de bilhetes, e portanto eu estive a ver, esta foi uma notícia que aliás o DN publicou com um grande brilhantismo, os jornalistas queiram ir cobrir, fazer reportagem do maior partido do Reino Unido, terão de pagar 125 libras pelos bilhetes se comprarem até 30 de julho, depois de 30 de julho sobe o preço para 800 libras e ainda para aqueles que deixem tudo para o final, isto é, para o final de setembro, têm de pagar a módica quantia de 1.250 libras. E portanto eu acho que os conservadores, para além de estarem a perder um bocadinho o contacto com a realidade, estão extremamente convencidos da sua vantagem e aliás eu imagino que sejam filas e filas de jornalistas que queiram pagar centenas de libras para ver os conservadores decidir entre Liz Truss e Rishi Sunak, e aproveito para deixar aqui a minha previsão para os últimos dois. Acho que vai ser um grande concurso para ver qual é o pior.
Tu achas que se calhar...
Entusiasmado, portanto.
Estou entusiasmadíssimo.
Tu pagarias bilhete de quanto? Pagarias bilhete de quanto?
Eu, se me prometessem um discurso de despedida de Boris Johnson, eu dava as 1.250 libras. Era uma questão de ir trocar as notas.
Meu Deus, isto é que é de Boris.
Se me prometessem uma eleição de Rishi Sunak, eu pagava também as 1.250 libras para não ir, porque é um tipo muito chato, muito aborrecido. Lá das contas certas e da austeridade, estou assustado.
Pronto, vamos ver então, vamos ver quem é que paga e... conforme quem pagar nós assistiremos.
E vamos ver também o futuro das o impacto no futuro das relações com a União Europeia, não é?
Vamos ver através de jornais que estejam disponíveis para pagar para ir assistir ao Congresso.
Pois não sei se os jornais europeus,
os jornais europeus têm para isso, talvez os britânicos.
Com este momento épico do Congresso dos Conservadores, chega ao fim do Café Europa desta semana, voltamos para a semana.